O ouvinte da CBN acompanhou o relato da repórter Valéria Rain, que acompanhou a reintegração de posse no bairro Santo Antônio, aqui de Campinas, hoje. E é importante lembrar que essa desocupação ela começou muito cedinho, e depois houve, segundo os moradores e os relatos que foram divulgados pela CBN, houve confronto, sim, com o guarda municipal e outros integrantes que participavam dessa reintegração de posse. Eu falo agora com a secretária de Habitação e presidente da Coab de Campinas, Ana Maria Minitti Amoroso, que está na linha para falar com a gente. Ana Maria, obrigada pela sua participação e um bom dia. Ana, está me ouvindo? Bom, vamos retomar o contato. Ela que vai falar sobre essa reintegração de posse, ela aconteceu na região do Jardim Santo Antônio, Eldorado dos Carajás, que fica no DIC 5 de Campinas. Essa reintegração aconteceu nas primeiras horas do dia. A área é considerada uma área pública e atualmente a secretaria estaria fazendo estudos de habitação para verificar a viabilidade da implantação de um empreendimento justamente de interesse social. Ana Maria, nos ouve agora?
Sim.
Ana, primeiro sobre esta área, um bom dia, obrigado pela sua participação. Sobre esta área, já havia um objetivo de conduzi-la justamente para interesse social?
Bom dia, Carolina, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É o seguinte, Carol, essa área, ela já existe um projeto e um processo de aprovação de unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa Minha Vida, na Caixa Econômica Federal. Inclusive, eu tenho uma reunião até na segunda-feira para a gente saber o andamento do processo. Tá? Ocorre o seguinte, como a administração atual tem acelerado os processos de regularização fundiária e a gente só consegue regularizar uma área fazendo a remoção daquelas famílias em áreas impróprias, então, esse empreendimento, ele já está destinado para as famílias que deverão ser removidas no processo de regularização fundiária, ok?
Mas quanto tempo esta área, ela já vem sendo estudada para interesse social?
Olha, o estudo começou no ano passado, tá? Paralelo, o estudo é paralelamente aos processos de regularização fundiária. Conforme a gente vai analisando os processos e identificando as famílias a serem removidas, naturalmente a gente vai provocando processos habitacionais e sempre na mesma região. É assim que a gente trabalha. Se a gente relembrar... Nessa semana, nós estamos fazendo a remoção ao longo do córrego Taubaté de 660 famílias. Elas já estão indo para um empreendimento viabilizado através do programa Minha Casa Minha Vida, com a doação de uma gleba de 10 milhões pela prefeitura, para poder retirar as pessoas ao longo do córrego e removê-las num imóvel mais apropriado. E é bem nas proximidades mesmo.
Essa questão de famílias em áreas de risco, é um critério, um primeiro critério, ou é definido por lei a necessidade de colocá-las em primeiro lugar na lista?
Olha, é o seguinte, todos os programas vigentes, né, existem critérios, tá? E a gente tem seguido sempre o critério do Ministério das Cidades. No Minha Casa Minha Vida, o que acontece? Existe a possibilidade de você fazer um programa, tá? Desenvolver habitações direcionadas para uma área de remoção, que foi o que aconteceu no PAC Taubaté aqui, onde todas as famílias são oriundas de áreas impróprias. E também dentro do Minha Casa Minha Vida, eles estabelecem o seguinte, que 50% da demanda tem que ser de áreas impróprias e os outros 50% serão sorteios.
Agora, com isso, vocês não acabam tendo um problema até de logística ou localização? Por exemplo, não sei se a senhora tem em mãos o perfil ou histórico desses moradores de Santo Antônio, que é da reintegração de hoje. São pessoas que são destas regiões e aí você então tem que atender outras que estão em outras áreas ou que estão na fila?
Vamos entender como foi esse processo de invasão. A área começou a ser invadida no dia, na tarde do dia 4, que foi numa segunda-feira. Logo na terça-feira de manhã, nós atendemos a liderança aqui na CEAB e a primeira coisa que nós pedimos, que eles fizessem uma lista com o nome e CPF para verificar se essas pessoas já tinham sido cadastradas aqui com a gente ou não. Então, nós demos todas as orientações. Infelizmente, até o presente momento, ninguém nos entregou nada. E aí fica difícil da gente passar a melhor orientação ou poder socorrê-los.
Como assim não entregaram nada? Nenhum documento, uma lista, informações?
Nada. Infelizmente, a gente também não tem informação deles. O que nos cabia, nós fizemos. Nós atendemos eles aqui, a liderança. Nós pedimos para eles que eles nos apresentassem uma lista das pessoas que lá estavam, com nome, CPF, para a gente poder identificar aquelas que já tinham sido cadastradas, aquelas pessoas que não tinham inscrição, enfim. O que é importante dizer é o seguinte, a inscrição para moradia, ela está aberta. Aquelas pessoas que não tiverem o cadastro podem vir no horário comercial aqui na Coab e efetivar o seu cadastro.
Sabe, tá? mas, por exemplo, hoje também a Coab não foi até a reintegração de posse, ela não participou, não teve, por exemplo, essa busca ativa?
Todos os nossos técnicos estavam lá.
Estavam.
Toda a Secretaria de Habitação estavam lá também. Inclusive o meu assessor de imprensa também. Tá? Em nenhum momento eles não solicitaram nada.
Bom, e diante disso, não tem como nem fazer um cadastro dessas pessoas para entrar na
FIP. Nós estamos abertos aqui para poder fazer o cadastro. E nós nos dispusemos que eles nos encaminhassem essa lista. Como é de praxe. Toda a invasão que muitas vezes ocorreram no passado, as lideranças se preocupavam em encaminhar uma lista com o nome das pessoas, o CPF, para a gente identificar se eles têm cadastro ou não. E, até o presente momento, nós não recebemos nada. Agora, a política habitacional do município hoje é o quê? É a gente conter invasões. Por quê? Na realidade, a gente está resguardando a vida dessas pessoas. Por que que eu digo isso? Porque toda pessoa que invade uma área, você concorda que é uma área nua, né? Onde tem vegetação, as pessoas vão ficar vulneráveis a animais peçonhentos, lá elas não terão rede de água, rede de esgoto. Então, o nosso intuito é o quê? De resguardar a integridade dessas famílias. Por isso que a gente inibe a invasão.
Entendo. O que a senhora está contando para a gente é, na verdade, o que seria o ideal, seria uma prevenção dos casos. Isso. E agora, do outro ponto de vista, a sensação que eu estou tendo ao falar com a senhora é de que a busca convencional, ou seja, oficial, para se ter uma moradia, não tem sido buscada, pelo menos, por este grupo do Santo Antônio. Agora, há uma reclamação de que no sistema convencional e aguardar pela lista, demora-se muito. É verdade?
Olha, é o seguinte. O que nós não podemos nos esquecer é que de 2013 para cá, o município já entregou cerca de 6.006 unidades. Aí você vai me perguntar, secretária, é muito? Não. Para o tamanho de Campinas, eu sei que não é muito. A gente entende também que nós estamos passando por um momento delicado na economia do país, não é? Então, o município já vem trabalhando com outros dispositivos para a gente conseguir atender com maior rapidez a fila desses inscritos. Tanto é que em 2014 o prefeito sancionou uma lei onde autoriza fazer empreendimento popular em qualquer bairro de Campinas. Tá? Nesse ano, o prefeito sancionou uma lei que autoriza a Coab a fazer contratos, né, a empreender lotes urbanizados de cunho social junto com donos de áreas, junto com empreiteiras, junto com, enfim, junto com donos de glebas. Tanto é que nós já temos em análise aqui duas áreas muito boas e que possivelmente nós vamos conseguir viabilizar finalmente os lotes. O que a gente não pode esquecer também é que o antigo BNH, Banco Nacional de Habitação, que foi criado lá em 1965, ele foi extinto em 86 e que a gente continua trabalhando com uma demanda reprimida, muito embora tenha havido em 2009 o programa Minha Casa Minha Vida, que acabou auxiliando todos os municípios em promover unidade habitacional. O que acabou acontecendo, infelizmente, nos grandes centros, por conta do custo da terra, né, conseguiu-se viabilizar apenas apartamentos, onde muitas das pessoas não ficam contentes, porque eles querem o quê? Eles querem lote. A gente sabe que as pessoas têm um poder de construção maior. O que eu quero dizer isso? É muito comum as pessoas se reunirem de final de semana e os próprios familiares acabam ajudando na construção, não é? Então, a gente tem conhecimento da delicadeza do problema que é a pasta da habitação em todos os municípios do Brasil. Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para poder dar um imóvel, né, dar uma condição de imóvel favorável a essas famílias. Agora, tudo tem um tempo de maturação, eu diria. Tá? E tudo envolve recursos financeiros. Então, a gente tem que montar toda essa engenharia financeira para poder fazer unidade habitacional ou fazer lote urbanizado.
Qual é o déficit hoje de Campinas, Ana?
Olha, Campinas, até janeiro de... até agosto de 2015, a gente tinha um cadastro aqui que foi iniciado em 2001, que nos indicava um número de 67 mil. Por orientação do próprio Ministério das Cidades, nós fizemos a atualização do cadastro da Coab, que teve início em fevereiro do ano passado, e que nós terminamos em agosto. Desse número de 67 mil, no ano passado, ele caiu para 30. Tá? O que nós aprendemos com isso? É que em função do programa Minha Casa Minha Vida, por ser sorteio, né, muitas das pessoas acabavam inscrevendo vários entes familiares com o mesmo endereço. E muitos também, eles eram de cidades da região. Então, Campinas, ela tem que socorrer aquelas pessoas que moram em Campinas. Tá? Nós também fizemos, lembrando aqui, dentro do processo da regularização fundiária, hoje nós já temos 3 mil títulos entregues. E isso também, ele está relacionado com uma entrega de moradia regular também.
Entendo. Bom, quero até registrar aqui o seu depoimento, a sua análise sobre o assunto, porque quem está lá na invasão está vendo de outro ponto de vista.
Sim,
o problema.
A gente entende isso, eu entendo isso.
Então, a gente, eu acho que a sua fala ela vem para trazer algumas respostas. Lembrando que, então, quem se viu numa invasão ou está numa situação desta e ainda não fez o cadastro da Coab, a pessoa pode até se dirigir individualmente lá para
claro, claro que sim. As pessoas, desde o começo, A gente tem colocado no nosso site. Eu me lembro que na época do recadastramento nós fizemos aqui coletiva, eu falei nas rádios, nós publicamos no jornal, que aquelas pessoas que apresentam vulnerabilidade de habitação, ou seja, que estão em condições, ainda que não tenham uma moradia própria, para vir aqui na Coab, dentro do horário comercial, e fazer a sua inscrição. Somente assim a gente tem condição de ter um retrato da cidade e trabalhar em prol disso. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem. Com o nosso cadastro aqui, a gente consegue enxergar o perfil socioeconômico por região. Em função disso, o que, que a gente faz? A gente vai procurando áreas, vai fazendo contato com empresários, e aí a gente tem conseguido atingir as pessoas com moradia da própria região. Tá?
Uhum.
Então, a gente consegue fazer isso. Haja vista, por exemplo, a região lá do São Marcos, do Vila Esperança, do Santa Mônica, que nós conseguimos viabilizar por intermédio do governo federal. Aí foi uma parceria com o CDHU, com prefeitura, enfim, onde nós conseguimos remover 705 famílias, e grande parte delas foi reassentada em empreendimento nas proximidades. Então, por isso que é importante
que
as pessoas virem aqui fazer o cadastro.
Ok. Ana, quero agradecer a sua participação aqui na Rádio CBN. Um bom dia aí para você. Boa sorte nos trabalhos, então.
Muito obrigada, um bom dia, e eu agradeço a oportunidade.
Outros esclarecimentos, portanto, então, a pessoa deve se dirigir lá diretamente à Coab. Eu conversei com a secretária de Habitação e presidente da Coab Campinas, a Ana Maria Minitti Amoroso.